O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID, hoje com Hugo Sousa, investigador do Instituto de Ciências da Vida e da Saúde da Universidade do Minho e especialista na área de virologia, que nos vai ajudar a desmistificar um pouco o novo coronavírus. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM e informar também os nossos ouvintes que esta será uma conversa gravada por via telefónica. Para começar, o Hugo perguntava então, em que é que consiste este novo coronavírus?
Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite feito para falar um bocadinho sobre este tema, que realmente é um tema muito pertinente, está na boca do mundo, a partir do momento então que agora a própria Organização Mundial de Saúde decretou como pandemia, torna-se ainda um assunto mais importante. Nós neste momento estamos a falar de uma infecção provocada por um coronavírus. Os coronavírus são um grupo de vírus que nós já conhecemos desde a década de 70, mais ou menos, e que são responsáveis por um grupo de infecções, principalmente infecções respiratórias. É um grupo de vírus que infecta principalmente humanos, mas também outras espécies animais e, portanto, o cruzamento entre estes grupos de coronavírus e entre animais e os humanos tem sido cíclico ao longo dos últimos anos. Nós já tivemos um primeiro episódio de transmissão entre coronavírus de animais para humanos em 2002, com o SARS, em 2012 com o MERS no Médio Oriente também e, portanto, temos tido alguns episódios de cruzamento interespécies destes vírus. Este vírus em particular surge no final de dezembro, os primeiros casos mais corretamente identificados no início de janeiro na China e o grande questão é que parece ser um vírus com uma alta taxa de disseminação na população e, portanto, é um problema de saúde. A infecção é muito rápida. Nós ultimamente falamos mais até propriamente no Covid-19, que é a doença provocada pela infecção do vírus. O vírus até se chama SARS-CoV-2, na medida em que é um coronavírus semelhante ao SARS de 2002, o tipo 2. E, portanto, é uma questão de conhecermos melhor um bocadinho a doença e a infecção que está por trás da doença.
Para quem não está tanto dentro deste assunto, este vírus pertence então à família do SARS. Ora, no fundo, quais são as diferenças entre este SARS e o MERS? No fundo, o que é que estes acrónimos querem então dizer?
O SARS significa o síndrome de infecção respiratória aguda, isto é em português, e o MERS tinha a ver com o síndrome de dificuldade respiratória aguda do Médio Oriente. Portanto, tinha a ver principalmente com o primeiro, com o facto de ter sido o grande primeiro a aparecer em 2002, o SARS no Sudeste Asiático e na China principalmente, e o MERS apareceu no Médio Oriente. O SARS foi transmitido a partir de morcegos também, e o MERS era transmitido a partir de camelos. Portanto, isto ajuda-nos a identificar um bocadinho a etiologia e a origem do vírus. O novo coronavírus que nós falamos agora, este SARS-CoV-2, parece ser geneticamente muito semelhante ao SARS original e, portanto, daí o nome ficou SARS-CoV-2 e porque a homologia dele também é muito semelhante aos coronavírus que infectam os morcegos e daí que seja esse o principal vetor de transmissão pensado para este vírus.
Podemos considerar este novo coronavírus como um dos vírus com a propagação mais rápida ou não? Existem casos mais preocupantes?
Dos vírus que nós conhecemos responsáveis por infecções respiratórias e tomando, por exemplo, também da gripe A, que nós já tivemos há uns anos atrás, este vírus parece ter uma taxa de infecção muito mais rápida. Não é uma vírus, não é uma gripe convencional, como se falou um bocadinho de início, que se podia ser uma gripe convencional, porque a taxa de replicação e a taxa de transmissão para a população é muito mais rápida. E, portanto, é dos vírus que nós conhecemos como vírus respiratórios, daqueles mais preocupantes. Há outros vírus muitíssimo mais preocupantes em termos de letalidade, portanto, em que a taxa de mortalidade é muito, muito, muito superior, mas esses normalmente até nem são os vírus transmitidos na parte respiratória. Agora, de facto, este ganha uma proporção e um impacto muito grande, porque em pouco mais de 2 meses, se nós quisermos pensar bem entre o dia em que foi decretado e a contagem de casos começou, dia 7 de janeiro, penso eu, e hoje, estamos a falar de mais de 120 mil casos num período de curto de 2 meses e num período que tem, quer dizer, estamos a falar de variadíssimos dezenas de países em todo o mundo afetados pelo vírus. Portanto, a dispersão foi muito rápida e, ao mesmo tempo, em grande quantidade na população.
E o que é que muda com a elevação na quarta-feira do Covid-19 para pandemia pela Organização Mundial de Saúde? No fundo, o que é que isto significa?
A designação de pandemia significa que nós temos uma infecção ativa em mais do que um continente, espalhados e com um número de casos muito elevado. Isto representa pelo menos um alerta para os países todos, os infectados e aqueles que ainda não têm casos reportados, de que devem elevar os seus níveis de segurança, devem aumentar os níveis de proteção e as medidas de proteção da população, de maneira a evitar que a infecção se dissemine muito rapidamente, e com isso também travar a mortalidade associada. A designação de pandemia tem muito a ver com esta questão de nós podermos, a partir desse momento, dizer que todos os países estão em risco. Enquanto numa fase de epidemia, nós dizemos que cada país ou um grupo de países tem um número de casos que está a acompanhar. Agora já estamos perante uma situação em que o vírus é descrito como ativo em vários pontos do planeta, ao mesmo tempo em grande quantidade.
No mundo são estimados mais de 126 mil casos confirmados, cerca de 4 mil pessoas já perderam a vida. Em Portugal, neste momento, são 78 os infectados. Para que as pessoas não fiquem alarmadas, quais são então os primeiros sintomas?
A questão, assim, sendo um vírus respiratório, a maior parte dos sintomas são confundidos com os sintomas dos vírus respiratórios. Portanto, quando nós falamos de tosse, febre, alguma dificuldade de respiração, e isto é a tríade, na verdade, que acaba por ser muito semelhante à dos outros vírus respiratórios. Até ao momento, até à data em que nós tínhamos apenas casos importados, um grande fator diferenciador no diagnóstico e na identificação mais rápida era o contacto com alguém que tivesse viajado e para além de um destes sintomas, ou pelo menos um destes 3 sintomas. Neste momento, como já temos um número de casos mais alargado no país, para além de pelo menos um destes sintomas, nós temos também a questão do contacto ou a proximidade com algum doente infectado ou com alguém suspeito de estar infectado. Portanto, isso tem que nos chamar a atenção. Nós, nesta altura do ano, apesar de tudo, ainda temos alguns vírus respiratórios, não coronavírus, temos vírus da gripe, temos rinovírus, temos o vírus sincicial respiratório em circulação na comunidade e, portanto, é provável que muitas pessoas desenvolvam alguns sintomas que se podem confundir. E, portanto, a prevenção e o ficar mais atento é extremamente importante. Sabendo nós que uma das medidas muito importantes é o permanecer em casa, vigiar muito bem a presença dos sinais e sintomas, e na presença destes sinais e sintomas, de uma forma mais persistente, contactar a Saúde 24 à espera de poder-se discriminar se é um caso suscetível ou passível de ser considerado suspeito de infecção por coronavírus. Portanto, a questão, para além disto, é o tempo que isto pode demorar. Nós sabemos, pelos estudos descritos, principalmente feitos na China, de que o vírus pode ter um tempo variável entre a infecção e o início de sintomas, entre 5 e os 14 dias, sendo que a maior parte dos casos acontece à volta dos 10, 11 dias. E, portanto, é um período relativamente grande, mas ao mesmo tempo curto o suficiente para nós podermos estar alerta para a presença de algum destes sinais, sabendo nós que um dos fatores de risco é estar em contacto com alguém contaminado ou com alguém que tenha viajado a um país onde haja uma infecção ativa.
Muito bem. E no que toca a grupos de risco, e também fazia-lhe uma pergunta muito concreta, por exemplo, aqui há dias via-se muitas pessoas a fazer este tipo de pergunta. Pessoas medicadas devido, por exemplo, à depressão, podem estar mais suscetíveis também a este vírus?
Nós sabemos que, de facto, há alguns grupos de risco aumentado. Portanto, os grupos de risco aumentado para infecção por este coronavírus descritos são doentes que têm comorbidades, como sejam problemas cardíacos, diabetes, etc. Portanto, na verdade, todas as pessoas que tenham alguma condição médica que as obriga a tomar alguma medicação de uma forma crónica ou que faça com que elas não tenham um estilo de vida absolutamente saudável, podem ser uma condicionante aumentada para o risco de infecção. E, portanto, o que é importante é nós sabermos que as pessoas saudáveis, que não fazem qualquer medicação, que quando não têm qualquer problema de saúde, são, à partida, um grupo com menor risco, desde que não estejam expostos a grandes aglomerados de pessoas ou em eventos ou locais onde o risco de transmissão seja aumentado. Por outro lado, as pessoas mais velhas, com algum problema de saúde que as obriga a tomar a medicação de uma forma crónica, são de facto um grupo de risco que deve evitar estar ou ir para locais com grandes concentrações de pessoas para diminuir rapidamente o risco de poderem ser infectados. Porque esses sim são aqueles onde, para além da infecção pelo vírus, o risco de desenvolvimento da doença, da Covid-19, é muitíssimo superior.
Outra das questões que tem sido levantada é o facto de se considerar que o possível regresso, lá está, neste momento do bom tempo e as temperaturas mais amenas, podem ajudar a que este vírus perca a sua força e também deixe de se propagar com tanta facilidade. Isto é verdade ou ainda não sabemos em específico se isto pode acontecer?
Para ser concreto, nós ainda não sabemos em específico se isso vai acontecer. Portanto, nós, ao basearmos nos dados que temos importado a partir dos estudos feitos na China, particularmente na Coreia do Sul, que são os sítios onde tem um número de casos muito alto, aquilo que é expectável, como em qualquer vírus respiratório, é que a sua disseminação diminua com o bom tempo, porque os vírus não gostam, principalmente estes, de tempos secos e, portanto, a sua resistência no ar, nas superfícies e o risco de contágio é menor. Neste momento, com uma alta taxa de disseminação, esta questão do bom tempo é relativa, porque nós ainda estamos numa fase de uma transmissão rápida e entre a população. Portanto, não é o bom tempo de 1, 2, 3, 4 ou 5 dias que vai resolver alguma coisa. A maior parte dos epidemiologistas que têm trabalhado com o vírus apontam para que o vírus possa persistir numa comunidade, num país, à volta de 2 a 3 meses. Por exemplo, a China diz que só conta ter o sistema controlado em finais de abril, o que significa que a China assume que vai ter o vírus na sua, em circulação no seu país durante cerca de 4 meses. Portanto, isto é aquilo que nós também temos que esperar, que esta circulação do vírus em cada país possa durar 2, 3, 4 meses. Depois, ainda é muito precoce para dizermos se ele se vai conseguir prolongar ou não e até para percebermos se ele consegue ter a mesma força no hemisfério sul, por exemplo, quando entrar o inverno ou o outono no hemisfério sul. E, portanto, isso é ainda muito dúbio neste momento.
E quais podem ser, então, os melhores métodos para garantir, no fundo, a nossa segurança no dia-a-dia, em casa e também no trabalho?
As medidas de prevenção recomendadas nestes casos, estamos a falar principalmente da higienização das mãos, de lavar as mãos o maior número de vezes por dia, porque nós temos rápido, facilmente o contacto das mãos com superfícies que podem estar contaminadas e, portanto, as partículas de saliva e as gotículas também são transmitidas e nós rapidamente podemos ser infectados, portanto, lavar as mãos. Não esquecer de lavar as mãos sempre que formos à casa de banho, sempre que comermos, sempre que pudermos, devemos fazer isso. Para além disso, é a etiqueta respiratória, o espirrar ou a suar o nariz para um lance de papel e descartá-lo imediatamente a seguir, o tossir ou espirrar para a região interior do cotovelo, impedindo que as partículas que são formadas durante esse processo de espirrar e tossir sejam projetadas a uma grande distância, portanto aumentando o risco de contaminação dos outros. E para além disto tudo, uma medida extremamente importante e cada vez mais fundamental, e não esquecem também a questão dos apertos de mão e dos beijinhos, porque isso também contribui muito para a transmissão, mas lá está, se lavarmos bem as mãos, a questão do aperto de mão é um fator que nós podemos controlar, a mesma coisa com os beijinhos, por causa da transmissão da saliva. E a outra, e penso que é aquela que tem tido mais impacto em alguns países, é a questão do distanciamento social ou do isolamento social, como nós quisermos chamar em termos de nome, mas em que se baseia na redução da nossa exposição a grandes aglomerados de pessoas, porque na verdade, nesses aglomerados de pessoas, nós, como não conhecemos as pessoas que lá estão, e como não sabemos de onde é que elas vieram, se elas estão ou não estão infectadas, tendo em conta que há um período até ao desenvolvimento de sintomas relativamente alargado, até aos 14 dias, portanto, nós, se estivermos nessas situações, podemos ser infectados mais rapidamente. Portanto, o facto de nos podermos resguardar mais em casa, no nosso ambiente, e evitarmos frequentar locais com muitas pessoas é um dos fatores muitíssimo importantes na prevenção da transmissão deste coronavírus.
E quanto às pessoas que têm, por exemplo, animais domésticos em casa, devem se preocupar ou não há caso para alarmismo?
Neste momento não há estudos que indicam isso. Falou-se, houve um ou outro estudo em que foi dito que havia um risco de transmissão para os animais, mas neste caso estamos a falar de um coronavírus que vem de uma origem muito semelhante aos morcegos. E, portanto, a probabilidade de fazer uma barreira, um cruzamento de interespécies para outros animais que não os morcegos, ou eventualmente um ou outro animal selvagem de uma área muito semelhante, é muito baixa. Portanto, para os animais domésticos não parece haver qualquer risco. E, portanto, não há que ter preocupações neste momento com isso.
Não, isto é algo muito recente, a pergunta que lhe vou fazer agora deve-se a isso. Não sei se já tem informação sobre a matéria, mas neste momento os meios de comunicação nacionais estão a adiantar que hoje temos o primeiro caso de um doente que está curado. Existe aqui algum risco de um paciente que lá está, já passou por este, já superou este vírus, voltar a contrair o mesmo? Ou isso...
Sim, nós temos aqui uma situação, de facto, eu já fui acompanhando as notícias, e é aquilo que é de esperar na grande maioria dos doentes. Portanto, nós temos, nas pessoas infectadas, cerca de 60% a 80% têm situações clínicas muito suaves e, portanto, a recuperação demora algum tempo e, se o organismo estiver bem, se for uma pessoa saudável, é mais fácil a eliminação do vírus e, portanto, é mais fácil ficar, entre aspas, curado. Agora, estando nós ainda numa fase ativa de transmissão e de risco na comunidade, essa pessoa corre o risco de voltar a ser infectada, como é óbvio. E, portanto, estas pessoas, é-lhes aconselhado, eventualmente, penso que será essa a informação que será passada, de que devem manter uma restrição e redução dos contactos da comunidade, porque, de facto, ainda não percebemos se as reinfecções pelo vírus têm um comportamento mais ou menos agressivo, porque ainda não temos dados suficientes para isso.
Como especialista, Hugo, eu perguntava-lhe, com este cenário de pandemia, acha que o mais prudente seria que o governo tomasse medidas mais preventivas e agressivas, como, por exemplo, o fecho das escolas e também das grandes superfícies comerciais, ou considera que não é algo necessário?
Essa é uma medida que tem implicações políticas e sociais e económicas muito, muito grandes. Atendendo à fase em que nós estamos, é a minha opinião simples de quem trabalha na área, quem vê, algumas coisas e quem tem acompanhado também que se tem passado lá fora. Na fase em que nós estamos, a medida, ou talvez a medida mais eficaz para diminuirmos o número de casos imediatos de infecção seria o encerramento das escolas e uma quarentena parcial, entre aspas, da população, na medida em que, se nós tivermos as escolas encerradas, teremos os pais à partida que terão que ir para casa tomar conta das crianças e, por isso, nós com isso reduzimos o risco de transmissão na comunidade porque as pessoas passam a estar mais em casa. Mas isso não resolve nada se nós não percebermos que esta questão do encerramento das escolas ou dos espaços públicos significa que nós devemos ficar em nossa casa. Portanto, o mais importante é que as pessoas se consciencializem que devem evitar os grandes espaços e estar o máximo possível recatadas no seu domicílio sem grandes contactos. Relativamente à questão das superfícies comerciais e de espaços exteriores, isso é uma decisão ainda mais, economicamente ainda mais difícil, mas lá está, a questão do bom senso tem que imperar aqui. Se eu preciso de ir às compras porque preciso de mantimentos e preciso de ter comida e de outras coisas, eu posso ir e passar lá o mínimo tempo possível. O que não é recomendado é que as pessoas passem demasiado tempo nos shoppings e nos espaços com um grande aglomerado de pessoas. Portanto, aquela questão de nós muitas vezes dizemos que o típico passeio de domingo à tarde no shopping é um erro nesta fase. Portanto, o encerramento por si é uma obrigatoriedade, seria uma decisão muito forte por parte do governo, mas se as pessoas não reduzirem os seus comportamentos, não controlarem os seus ímpetos, não vai resolver nada, porque de facto não adianta fechar uma coisa e as pessoas irem juntar-se noutro sítio.
Muito bem.
Portanto, isso é um dos fatores mais decisivos, é o controlo e o distanciamento entre aspas social.
Por último, perguntava-lhe só como médico se acha que Portugal está preparado para dar resposta a esta pandemia, caso o número de casos confirmados aumente para valores, por exemplo, semelhantes à Espanha ou mesmo no pior dos cenários, como Itália.
Eu espero que a gente não chegue a patamares desse nível. Aquilo que está a ser feito e um plano de contingência nacional com a ativação sequencial dos diferentes serviços de saúde é preparar toda a estrutura para isso. Julgo que os profissionais de saúde estão dispostos a lutar para isto, as estruturas estão-se a preparar e acho que a questão do sucesso vai depender muito da população. Portanto, se a população estiver recatada em casa, controlar o risco de disseminação na comunidade, os Serviços Nacionais de Saúde e todos os hospitais e os profissionais vão conseguir trabalhar e lutar eficazmente contra isto. Se, por outro lado, as pessoas não valorizarem isto e houver um número muito grande de infectados rapidamente, em Portugal, tal como em outros locais, o sistema entra numa situação de risco e, portanto, é por isso que a informação mais importante para passar à população é: façam prevenção, façam o máximo possível para estar em casa e em espaços com poucas pessoas para diminuírem o risco, porque isso põe em causa não só a sua saúde, mas também a estabilidade e o sucesso do tratamento no Sistema Nacional de Saúde.
Muito bem, muito obrigada, Hugo, pela sua opinião e também por nos
obrigado,
ajudar aqui.
Convite.
Muito obrigada por nos ajudar também a desmistificar aqui um pouco o novo coronavírus. Quanto ao UMID, nós regressamos na próxima quinta-feira. Até lá.
UMID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.